Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é quarta-feira, 21 de setembro de 2022. Começa agora o jornal Câmara é notícia e estes são os destaques de hoje. Medida provisória que adia repasses das leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc para o setor cultural provoca polêmica na Câmara. Câmara deve votar marco legal para jogos eletrônicos com previsão de redução de impostos. Número de candidatos indígenas bate recorde, mas participação proporcional ainda é baixa. Especialistas apontam as soluções para alguns dos desafios do Brasil nos próximos anos. Saiba o que eles dizem sobre a educação e a assistência social. Os deputados e senadores devem votar após as eleições a medida provisória que adia repasses para o setor cultural. O texto tem sido criticado por parlamentares de oposição. O governo alega falta de recursos. Entenda na reportagem de Silvia Munhato.
A Câmara dos Deputados analisa a medida provisória que adia os repasses de recursos para o setor cultural, previstos em três leis. Esse repasse tem o objetivo de ajudar o setor bastante afetado pela pandemia. Foram apresentadas 44 emendas, mas também foram formalizados cerca de 20 ofícios e requerimentos pedindo a devolução da MP por falta de urgência e relevância. Uma das autoras desses pedidos é a deputada Sêmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, líder do partido.
Mas para além desse adiamento de data, ele faz uma modificação bem substantiva, que é transformar uma lei que é obrigatória em lei autorizativa, facultativa. Ou seja, os mais de 3 bilhões que foram destinados para cada uma delas não serão obrigatoriamente repassados para os municípios para que o setor cultural possa desenvolver as suas atividades.
Com base na medida provisória, o governo apresentou o projeto do orçamento de 2023 com R$ 600 milhões para o atendimento às leis Aldir Blanc II e Paulo Gustavo, sendo que o previsto eram R$ 6,8 bilhões. O governo justificou a medida pela falta de recursos no orçamento de 2023 e pela necessidade de cumprir as metas fiscais. Para o deputado general Peternelli, do União de São Paulo, vice-líder do partido, cortar recursos nunca agrada ninguém. Ele acredita que o Congresso poderá tornar esses cortes mais suaves.
Porque muitas vezes se contingencia uma verba da ciência e tecnologia, ocorre toda uma crítica. Se contingencia a verba da cultura, tem uma crítica. Da educação, da saúde, das forças armadas, qualquer que seja o setor que é contingenciado, ele se sente prejudicado. Por isso, no meu entender, o contingenciamento dentro de uma flexibilidade de alguns pontos para mais ou para menos deve ser definido pelo Congresso Nacional.
No orçamento de 2023, também não foram previstos recursos para uma lei que previu a indenização a empresas do setor de eventos que tiveram redução de faturamento na pandemia. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Já está pronto para ser votado no plenário da Câmara o marco legal dos jogos eletrônicos, com incentivos para o setor e formação profissional. Repórter Antônio Vital tem os detalhes.
Está pronto para ser votado no plenário da Câmara projeto que cria um marco legal para incentivar a indústria de jogos eletrônicos no país, os populares videogames, com medidas como redução de tributos e incentivo à formação de mão de obra especializada, com a criação de cursos técnicos e universitários. O projeto que regulamenta a fabricação, a importação, a comercialização e o desenvolvimento de jogos eletrônicos será votado diretamente no plenário, sem passar pelas comissões da Câmara, depois de ter sido aprovado o regime de urgência, o que agiliza a tramitação. O texto prevê que será livre a fabricação, a importação, a comercialização e o desenvolvimento dos jogos eletrônicos no Brasil, e caberá ao governo apoiar a formação de recursos humanos para essa indústria. De acordo com o autor da proposta, deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo, a economia que gira em torno dos jogos é um dos principais motores da indústria de entretenimento hoje no mundo. O setor cresce 10% ao ano e movimenta anualmente mais de US$ 150 bilhões. Mas a América Latina ainda tem apenas 4% desse mercado. E o Brasil, segundo ele, está na contramão do desenvolvimento do setor, com uma carga tributária média de 72%. Por isso, a proposta estabelece que os games estarão sujeitos à mesma carga dos produtos de informática, que é reduzida. De acordo com Kim Kataguiri, faltam incentivos para um setor que fatura mais do que o de música e cinema juntos, e só perde para a televisão.
Somando essas três indústrias, a indústria de games é maior do que cinema, do que música e do que entretenimento em casa somados. A gente está falando aqui de bilhões de reais e o nosso mercado, o mercado brasileiro, é um dos que puxa para cima o mercado mundial. Eu não estou falando só das pessoas que jogam, estou falando das pessoas que jogam profissionalmente e das que também desenvolvem games. Eu sou programador e quando fiz o colégio técnico, vários dos meus colegas saíram do país para desenvolver games por causa do cenário incipiente aqui no Brasil, da falta de incentivo que a gente tem aqui no Brasil.
Para Kim Kataguiri, a redução de impostos e os incentivos vão permitir o desenvolvimento do setor e até a redução do contrabando. O projeto estabelece que não haverá exigência de qualificação especial ou licença para os programadores e desenvolvedores de jogos e prevê o uso de jogos eletrônicos não só para recreação, mas também nas escolas, com fins educacionais, no treinamento de pessoas para a condução de máquinas, veículos, armamentos e até na simulação de situações de emergência. Admite também o uso de jogos eletrônicos com fins terapêuticos. O projeto recebeu apoio em plenário de deputados de diversos partidos. O deputado David Miranda, do PDT do Rio de Janeiro, disse ser adepto dos games e destacou a importância dos jogos em várias áreas.
Sou um gamer, meus filhos são gamers. A minha infância foi construída e eu aprendi inglês jogando videogame. Mas a vida de gamer no nosso país é muito difícil, principalmente pelas taxas que a gente recebe aqui, que são altíssimas. Nós somos um dos maiores mercados de games do mundo e a gente precisa realmente ter políticas públicas.
Além da redução de tributo e da liberdade para o setor, o projeto prevê outros incentivos, como oficinas de programação nas escolas e a criação de cursos técnicos e superiores voltados para os jogos eletrônicos. Mas a economia dos jogos não gira só em torno do desenvolvimento dos produtos. O deputado Marcelo Ramos, do PSD no Amazonas, citou casos como de uma equipe de jogadores profissionais do Amazonas que tem tido destaque em competições internacionais.
É uma realidade que tem mudado a vida de muitos jovens, de muitos adolescentes e de muitas famílias. Crianças, adolescentes que eram criticadas pelos pais por passar muito tempo jogando videogame passaram a ser os arrimos de família. Passaram a sustentar as suas famílias, passaram a contribuir com a renda de casa.
O projeto, que pode ser votado a qualquer momento no plenário, deixa claro que máquinas de caça-níqueis ou outros jogos de azar não podem ser considerados jogos eletrônicos para efeito da legislação. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Evasão escolar e defasagem na aprendizagem são os principais desafios da educação brasileira nos próximos anos. A repórter Carla Alessandra conta quais são as soluções apontadas por especialistas.
Segundo dados do IBGE, o Brasil tem 42.605.577 alunos do ensino infantil ao ensino médio. Desse total, 83% estão matriculados em escolas públicas. Especialistas apontam que o desafio é gigantesco e deve ser enfrentado pelos futuros governantes, que vão se deparar com índices recordes de evasão escolar e defasagem na aprendizagem provocada pela pandemia de Covid-19. A presidente do Conselho Nacional de Educação, Maria Helena Guimarães, lembrou que a evasão, que aumentou 171% durante a pandemia, é maior a partir dos 14, 15 anos de idade e a repetência é um dos fatores que levam ao abandono escolar.
A boa escola é a escola em que o aluno aprende. A escola que reprova não é uma boa escola. Então é muito importante identificar os problemas que os alunos apresentam e oferecer oportunidade para esse aluno se recuperar, fazer uma recomposição das aprendizagens para evitar que o estudante seja reprovado e que acabe abandonando a escola.
Outra medida que, segundo Maria Helena, deve ser implementada é a melhoria da infraestrutura escolar, que impacta diretamente na qualidade do aprendizado.
Não é ficar construindo escola que não vai resolver o problema da educação, nem a curto, nem a médio, nem a longo prazo. Nós precisamos identificar os problemas, agir com políticas públicas direcionadas para as necessidades de cada local, de cada contexto. Não é admissível ter escola que não tem banheiro, escola que não tem água. Isso tem que ser resolvido imediatamente pelo próximo governo, tanto o governo federal como os governos estaduais. Isso tem que ser enfrentado.
O ex-presidente da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Daniel Cara, defende que para recuperar a educação é só cumprir o que diz o Programa Nacional de Educação, PNE.
Basicamente, o que o plano traz como recado? É preciso melhorar a remuneração dos professores, é preciso melhorar a infraestrutura das escolas e é preciso fazer com que os pais, as mães, os estudantes participem da gestão escolar, que necessariamente tem que ser democrática. Ou seja, os recados gerais do plano são recados que servem para esse momento, mesmo tendo sido construído muito antes da pandemia de Covid-19.
Daniel Cara afirmou também que é preciso rever a Base Nacional Comum Curricular como forma de garantir aos alunos uma formação que faça sentido em todas as regiões do país. Já o professor de Educação da Universidade de Brasília, Remy Castione, afirmou que o próximo governo vai ter que realizar a busca ativa dos alunos que deixaram a escola, avaliando as perdas educacionais acumuladas durante a pandemia e traçar um plano de ação. Em relação ao novo ensino médio, que tem recebido várias críticas, Castione afirma que é preciso primeiro concluir sua implementação e realizar avaliações, para depois propor qualquer mudança e não correr o risco de prejudicar ainda mais os alunos. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
A assistência social é um dos desafios do país para os próximos anos. E a entidade cobra uma política de Estado perene para a área, além de mais recursos e qualificação profissional. Quem explica é o repórter José Carlos Oliveira.
O CFES, Conselho Federal de Serviço Social, defende a garantia de orçamento, profissionalização e ações permanentes como peças-chave no desafio de plena implementação das políticas públicas de assistência social. Integrante do Conselho Fiscal do CFES, Priscila Cordeiro, avalia que os futuros governantes precisam superar a falta de continuidade nessas ações. Ela lembrou o recente papel fundamental do SUAS, o Serviço Único de Assistência Social, no auge da pandemia de Covid-19. Assim como ocorreu nos hospitais superlotados de pacientes, os centros de referência para a prevenção e tratamento das situações de vulnerabilidade social e risco ficaram sobrecarregados, a ponto de evidenciar problemas orçamentários e estruturais, segundo Priscila.
Durante a pandemia, foi acionada como um serviço essencial, assim como a saúde, e nesse sentido, o SUAS estava desfinanciado, em processo de franco desmonte, mas mesmo assim, conseguiu garantir os direitos de centenas de milhares de brasileiros e brasileiras que só contaram com os CRAs, CREAs e centros de população em situação de rua para ter os seus direitos minimamente assegurados.
Priscila reforçou o posicionamento do Conselho Federal de Serviço Social de que as ações de assistência social aliadas à garantia de direitos fundamentais de cidadania devem ganhar efetivamente o status de política de Estado, ou seja, com caráter permanente.
Direitos como moradia, direito à terra, direito à arte, à cultura, ao transporte, ao lazer, se configuram como direitos essenciais para a cidadania de modo contínuo, permanente, que não são interrompidas a cada pleito eleitoral. Isso é fundamental, porque a gente despersonaliza e dá para o cidadão e a cidadã brasileira a certeza de que suas necessidades sociais serão atendidas.
Priscila Cordeiro também é assistente social do SUAS, no município de Paulista, região metropolitana de Recife, em Pernambuco. Ela avalia que a segurança orçamentária dessas políticas está inviabilizada pela emenda constitucional que estabeleceu o teto de gastos públicos desde 2016. Priscila cobra ainda a suspensão do que chama de desincentivo profissional da assistência social.
Para que o seu funcionamento extrapole uma ideia de assistência social ainda muito vinculada como um ato de voluntarismo, benemerência e muito afastada da ideia de uma política pública de direito, como está consignado na Constituição Federal. É preciso dizer que o trabalho social com famílias, ele é um trabalho técnico, especializado, com pressupostos teóricos, com fundamentação ético-política e, portanto, precisa sim ser qualificado.
Segundo Priscila Cordeiro, o Conselho Federal de Serviço Social considera as políticas de saúde, seguridade social e assistência social como tripés de direitos fundamentais para a proteção social brasileira. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
O número de candidatos indígenas nestas eleições é o maior desde que a autodeclaração racial passou a integrar as estatísticas eleitorais. Apesar do aumento, a participação de candidaturas indígenas ainda é pequena no geral, como informa o repórter Luiz Cláudio Canuto.
Nestas eleições, o número de candidatos indígenas é o maior desde 2014,
quando começou a autodeclaração racial das candidaturas. Naquele ano, 84 indígenas se registraram como candidatos. Em 2018, o número subiu para 134 e agora são 178 candidatos indígenas. Apesar de ser mais do que o dobro em relação a 2014, a proporção não chegou a duplicar, pois o número de candidatos no total aumentou também. Os indígenas passaram de 0,32% para 0,62% dos candidatos. Em 2022, há mais de 28.500 pedidos de registro de candidaturas. Em 2014, eram 26.161. Primeira deputada indígena eleita, Joênia Wapichana, da Rede de Roraima, avalia que o aumento do interesse dos indígenas em se candidatar aprimora a defesa dos interesses desses povos, em especial, segundo ela, pela deficiência do Estado em levar políticas públicas às comunidades. A deputada entende que o número de candidatos poderia ser até maior, mas falta informação às comunidades de como entrar no processo político. Há também outras limitações, segundo Joênia.
Principalmente muitos indígenas que vivem na Amazônia, vivem em meios rurais e muito longínquos, que dependem de transporte fluvial, muitas vezes aéreo, muitas vezes não tem ainda nem sequer documento. Não tem um sistema de internet que possa informá-los sobre essas questões eleitorais. Não tem urnas em suas comunidades que muitas vezes se deslocam para a sede de municípios. Isso faz com que haja dificuldade em acesso à informação e até mesmo na participação nos direitos políticos.
Na opinião do coordenador executivo da APIB, Articulação de Povos Indígenas do Brasil, Kleber Caripuna, o aumento de candidaturas indígenas é positivo, mas ele ressalta que a autodeclaração pode se tornar um problema.
A gente sabe, né, que hoje com a autodeclaração, né, para dentro, né, dessas regras eleitorais, né, qualquer pessoa, enfim, aí não estamos discutindo o mérito dela ser ou não ser indígena, ter vínculo com o povo ou não tem. Isso quem tem que dizer é o povo pela qual, né, esses candidatos se declaram. Mas essa é uma preocupação, um alerta que a gente traz, porque a gente tem conhecimento de cenários, de situações, né, de pessoas que declaram indígena, mas não tem esse reconhecimento, esse pertencimento, sabe, essa atuação mais próxima, né, mais positiva.
O crescimento da participação de candidaturas indígenas também se verifica nas eleições municipais. Em 2016, o número de autodeclarados indígenas foi de 1.798 e em 2020 esse número subiu para 2.210. Nas eleições gerais deste ano, 49% dos candidatos se autodeclararam brancos, cerca de 36% disseram ser pardos e 14% pretos. Os indígenas são 0,62% e os amarelos, 0,4%. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Termina aqui o Câmara Notícia, com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Edição de Antônio Vital e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Luiz Otávio Veríssimo. Secretário de Comunicação, deputado Acácio Favacho. Secretário de Mídias Digitais, deputado Alex Santana. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 99978 9080. Bom dia para você e até amanhã.
Câmara é notícia.